Boa noite a todos. Solicito ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 37ª sessão ordinária de 2017.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador.
Peço aqui um minuto de silêncio pelo falecimento da irmã do nosso amigo vereador José Luiz Marques e o pastor José Roberto de Souza, da Igreja do Ipiranga.
Concedido. Que Deus conforte o coração do seu Zé Luiz Marques e de todos os familiares também. Meus sentimentos, José. Dando continuidade à nossa sessão.
Antônio Franco Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Renete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, em nome de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Coloco em votação a ata da 36ª sessão ordinária e da 14ª sessão extraordinária de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, estão aprovadas as referidas atas. Projeto dos vereadores.
Projeto a ser desconsiderado, objeto da deliberação na 37ª sessão ordinária de 2017, do prefeito municipal e vereadores. Proposta da emenda à lei orgânica municipal número 05/2017. De autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que dispõe sobre a prevenção e combate ao assédio moral e sexual na administração pública municipal direta, autárquica e fundacional.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 86/2017, de autoria do vereador Wagner Ferreira, que institui o programa Pé na Faixa no município de Garça e das outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento dos projetos às comissões permanentes da casa. Comunicados oficiais. Ordem do dia.
A outra chamada.
Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Fernando Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em segunda discussão e votação o projeto de lei número 57 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Em discussão global, O projeto e os seus anexos. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos à votação. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto e seus anexos.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Fané.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
O único, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 57 de 2017 e seus anexos em primeira discussão e votação. Item 2. Entre segunda discussão e votação do projeto de lei número 62 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021 e da outras providências. Em discussão global, o projeto e seus anexos. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos à votação. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto e seus anexos.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 62 de 2017 e seus anexos em segunda discussão e votação. Grande expediente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das indicações.
Da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que proceda à retirada da árvore na rua Maria Helena, número 479. Da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que, juntamente com o SAAI, envie a esta Casa de Lei um projeto autorizando o parcelamento de contas de água vencidas em caso que os munícipes acumulem mais de 5 contas, evitando assim o corte no abastecimento. Do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que seja efetuada a poda das árvores localizadas no perímetro da Praça José Antônio de Carvalho, especialmente no trecho compreendido entre as ruas Vitória e América, que foi bastante castigado com as fortes chuvas e ventanias ocorridas nas últimas semanas. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que seja intensificada a fiscalização para a prática irregular de mototaxista. Da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito proceder à retirada de carreta sem dono localizada na rua Paraíba, próximo ao número 29. Da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito realizar uma campanha de castração de cães e gatos no município com urgência. Do vereador Paulo André Fanetti, sugerindo ao prefeito providenciar substituição de diversas lâmpadas queimadas na Praça Pedro de Toledo.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Primeiro retificando.
Retificando, o primeiro secretário que faz a leitura dos requerimentos.
Requerimentos. 889/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de substituir uma árvore localizada na rua Ribeirão da Garça, de frente ao numeral 216, por outra de pequeno porte adequada para as vias urbanas.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 890/2017, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o recapeamento das ruas João Martins Parreira, Salvador Zago e Aparecido Martins no Nova, Jardim Nova Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 891/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a pintura das demarcações do solo no recinto da Feira Livre.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 892/2017, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de acertar o piso da feira, onde são feitas as aulas para tirar a carteira de habilitação, uma vez que os alunos estão com dificuldades para fazer as aulas, pois o piso encontra-se cheio de buracos.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 893/2017, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informações sobre o Campeonato Amador de Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu aproveito o requerimento do vereador Wagner, porque eu fiz já, acho, na sessão anterior, um requerimento bem parecido, acho que até o mesmo, se tiver alguma questão, e eles já me responderam, por isso estou usando a tribuna aqui para transmitir a informação, tá? Então, o secretário TEC, ele responde que a CGEL continuará a ser a organizadora dos campeonatos oficiais do município, E que a CGEL está elaborando estudos a respeito de todos os trâmites legais a respeito do pagamento das despesas dessas competições, já que há apontamento do Tribunal de Contas do Estado pela ilegalidade da forma como ele é realizado atualmente. Informações complementares em breve, após finalização dos mesmos. E ele informa também que o calendário das reuniões técnicas será divulgado em janeiro, como habitual. Então, eu acredito que seja exatamente do mesmo teor o requerimento, não é? É que eu li o requerimento na íntegra em casa e eu, pelo que eu vi, era exatamente igual ao meu. Então, a resposta está aqui.
Eu penso que o vereador pelo utilize do aparte.
Quer uma parte? Não. Bom, tudo bem. Bom, de qualquer forma, eu aproveito para esclarecer também, já foi uma questão que apresentaram para mim, eu fiz a resposta, o secretário respondeu, então, pelo menos, é o que consta aqui, continua tudo igual, sem nenhuma alteração a princípio. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 894/2017, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar se a biblioteca municipal recebeu um livro de arte recomendado pelo Santander Cultural.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Pode. Informo que não há oradores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 895/2017, do vereador Marco Antônio Dias de Moraes, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao senhor Manuel Ferreira pelos grandes resultados conquistados nas provas de natação durante o ano de 2017.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 896/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que envie laudo das árvores plantadas da quadra da rua Maria Helena 479 e demais da referida rua.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 897/2017, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito que informe se neste mês de outubro, mês das crianças, a Secretaria da Educação ofereceu ou irá oferecer em algum dia um cardápio diferenciado, com bolo de chocolate ou estrogonofe, ou outro cardápio, como já foi feito nos anos anteriores.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informe que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro, mesa diretora, nobres vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, ocorre que toda semana da criança, ou até mesmo durante o mês da criança, a prefeitura serve um dia um cardápio especial. E a semana passada nós tivemos aula somente segunda e terça. Quarta, os professores tiveram uma atividade, então os alunos não se reuniram. E depois foi feriado e ponto facultativo. Então, na terça-feira, eu estive visitando algumas escolas e o que eu pude ver? Em algumas escolas, os alunos combinaram e levaram, aqueles que puderam, de casa, alguns pratos. Então, uma criança levou um bolo, outra criança, a mãe fez um salgadinho. Teve o caso do João Crisóstomo, por exemplo, que com o dinheiro da festa junina, elas fizeram doces, pirulito de chocolate. Já em uma outra escola que eu fui, que é a Manuel Joaquim Fernandes, lá tinha cachorro quente e suco de abacaxi. Então eu acredito que ainda teremos nesse mês de outubro algo especial, porque cachorro quente é algo assim corriqueiro na merenda. Então eu já fui em anos anteriores e que geralmente era esse o cardápio, estrogonofe de frango, que tem um preço também barato, né? E o bolinho de chocolate. Agora, o que me chamou a atenção em relação ao cachorro quente é que, infelizmente, não tinha aquela embalagem plástica para acondicionar o lanchinho, não tinha o guardanapo para dar na mão da criança. Então, são itens assim que fazem falta, né? Então, além de ter algo especial, que eu acredito que ainda terá neste mês, a gente observa que, caso a criança não queira comer, porque tem muitos que na hora ali da merenda não comem, se está acondicionado no guardanapo, naquela embalagem de lanche, ele pode estar colocando na sua mochila e levando para casa. Então, se ainda não teve, eu espero, né, que a Secretaria da Educação ainda sirva nesse mês um lanche pelo mês da criança. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 898/2017 da vereadora Patrícia Monato Managão, solicitando ao prefeito que informe quando a prefeitura fará a licitação para a reforma do teto do ginásio da escola Manuel Joaquim Fernandes.
Em discussão requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 899/2017 da vereadora Patrícia Monato Managão, solicitando ao prefeito que informe quantos moradores do distrito de Jafa receberam cesta básica no período de janeiro a setembro de 2017, destacando mês a mês.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o seu secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 900/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe qual a previsão para o agendamento da consulta de oftalmologista da senhora Maria Lúcia Mancuso.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o seu secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 901/2017, da vereadora Patrícia Monato Marangão, Deise Serapião Grejo, Antônio Franco dos Santos, solicitando um voto de congratulações e aplausos aos presidentes do Rotary Clube de Garça, Rotary Clube Real e Rotary Clube Azul, pela realização da primeira caminhada contra a fome, onde conseguiram arrecadar 3 mil quilos de alimentos.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 902/2017, do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito que informe qual a previsão para a realização de uma nova operação tapa-buracos no distrito de Jafa.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 903/2017, da vereadora Deise Regina Serapião Grejo, solicitando um voto de congratulações e aplausos à senhora Isabel Cristina Zanotti Jodas, diretora do Colégio Santo Antônio CSA, pela organização da arrecadação de brinquedos junto aos alunos que foram entregues no Centro Comunitário do Jardim São Lucas.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 904/2017, da vereadora Deise Regina Serapião Grejo, solicitando um voto de congratulações e aplausos à Lebertine Recreações, por ter se apresentado como Batman e Mulher Maravilha, gratuitamente no projeto Dia das Crianças do Centro Comunitário Jardim São Lucas, completando a alegria das crianças que compareceram no evento.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 905/2017, do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar quais os planos do Poder Executivo para a revitalização das praças existentes em nosso município e para quando estão previstas as ações para a implementação deste processo de revitalização.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 906/2017, do vereador José Pedro dos Santos Soares, solicitando ao prefeito que informe quando existe... Bom, aqui está quando, né? Quanto, desculpa. Quanto existe de recurso na conta destinada à merenda escolar, informar ainda quanto de repasse à merenda o município ainda aguarda receber este ano.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 907/2017, do vereador Pedro dos Santos Soares, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de reformar o ônibus de transporte escolar número 133, que encontra-se em péssimo estado de conservação.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 908/2017, do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de retirar o redutor de velocidades localizado na rua Coronel Joaquim Pisa, número 954, em caso positivo, qual a previsão? Em caso negativo, por quê?
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 909/2017, do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de desbloquear o acesso pela rotatória da Avenida Dr. Labiano da Costa Machado à Rua Manuel Joaquim Fernandes, sentido centro, tornando-a mão dupla, como era antigamente, facilitando o trânsito de ônibus e táxis que hoje necessitam dar a volta pela Rua Carlos Ferrari para chegar à rodoviária.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 910/2017, do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de instalar dois redutores de velocidade na rua Getúlio Vargas, um a próximo à oficina do Ageu, perto do Sindicato dos Servidores Públicos de Garça, e a outra próxima à Igreja Evangélica, existente naquela mesma rua.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador José Luiz Marques pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador José Luiz Marques.
Ô Zé, tá bom, cara? Meu sentimento aí pela sua irmã, tá?
Senhores e senhoras, boa noite. Esse requerimento aqui eu já fiz, já tive a resposta. Mas é bom a gente, de vez em quando, fazer uma pressão. Porque muita gente está pedindo a retirada daquele quebra-mola lá. Está em frente a uma casa do idoso e um quarteirão tem um semáforo. Carreta, hoje passa dentro da cidade, bitrem, toda hora, à noite, está preocupando o senhor. esses quebra-mola que eu pedi lá. É um local de muita criança, é um local de festa, é um local de igreja. Tem duas ou três igrejas, três ou quatro salões de festa, e os amigos estão fazendo racha naquele local. Certo? Aqui, o abrimento dessa mão dupla, que foi há muitos anos ali, é uma judiação. Por quê? Porque jogou o trânsito pesado tudo para dentro da cidade. É só você passar ali 5 às 6 horas da tarde que você vai ver o trânsito está tudo em cima, vai para lá, para cá. Os 11 pés de prata estão vindo aqui na delegacia fazer o retorno para entrar na rodoviária. Antigamente não precisava disso. E é um quarteirão só, é só abrir ali. Foi pedido para aquela rua semáforo, quebra-mola. Se fazer isso daí já vai ajudar muito. Se abrir aquilo ali já vai ajudar muito. Pode ter certeza disso daí. Obrigado e boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas edis, população que aqui me assiste também pela internet. Tomo a tribuna porque acho muito relevante esses requerimentos efetuados pelo colega José Luiz, porque enfatiza aquilo que no decorrer de muitas sessões aqui nós temos visto, né? Garça tem a necessidade de ser reavaliada na questão do trânsito. Como nós vemos aí, infelizmente, por não observância da legislação local de trânsito, a falta de educação no trânsito, e aliada a uma, digamos assim, uma precária estrutura na questão organizacional do trânsito, precisamos rever para dinamizar o trânsito em Garça e também criar segurança para as nossas crianças, para as pessoas mais idosas, bem como facilitar o fluxo de veículos, né? Nós temos aqui, como bem colocou o vereador Zé Luiz, os caminhões destruindo a nossa cidade. Tudo isso precisa ser revisto, mas revisto com muita seriedade, com muito pé no chão e um projeto realmente para que nós implementarmos um trânsito mais adequado em nosso município. Essa é a minha palavra. Muito obrigado. Boa noite.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 911/2017 do vereador José Pedro Santos Soares, solicitando ao prefeito informações sobre a jornada 1236 no cargo de vigias.
Em discussão o requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 912/2017, do vereador José Pedro Santos Soares, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de fornecer transporte escolar à criança Anthony Richard Dias da Silva, de 2 anos.
Em discussão o requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente, pessoas que aqui nos acompanham. Subo à tribuna para falar sobre esse requerimento. Na verdade, é pedir um carinho maior da Secretaria de Educação para com essa família. Uma família muito simples, que reside lá no pesqueiro do Miranda. Eles têm uma filha maior que tem a utilização do transporte público da prefeitura. Eles tinham um carro, porém, infelizmente, aconteceu alguma coisa com o carro deles e a família veio a perder, um carro muito humilde. E a mãe, então, ficou sem condições alguma de trazer a criança menor de 2 anos, que é o Antônio, para a cidade, para a creche. A mãe tem vindo trazer a criança a pé e, segundo ela, dá mais de uma hora e vinte, todos os dias, para ir e para voltar. Então, ela já procurou a Secretaria de Educação e, infelizmente, foi negado por algum motivo. E esse requerimento, na verdade, eu gostaria de saber o motivo que foi negado e se há possibilidade de encaixar essa criança no transporte da educação, porque a irmãzinha já vem no transporte. Então, seria apenas mais uma criança. Gostaria, então, que a secretária de educação pudesse olhar com um pouco mais de carinho para essa família que realmente necessita. Muito obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos na presidência.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 913/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de fazer uma manutenção geral com a varrição e operação tapa-buracos na rua Vereador Paulo Guilherme, no Jardim São Lucas.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 914/2017, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar em que local será construída a academia ao ar livre no Jardim Sol Nascente.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 915/2017, vereador Paulo André Bertone Faneco, solicitando ao prefeito informar se o senhor João Luiz Castro Velucci ocupou concomitantemente o cargo de secretário municipal e superintendente da Santa Casa do Ministério de Guarda de Garça, em qual período? Em caso afirmativo, o senhor João Luiz Castro Velucci acumulou os dois salários advindos da Prefeitura e também da Santa Casa Misericórdia de Garça. Quais os valores recebidos por cada uma das fontes no período?
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu trago esse assunto a pauta, depois de alguns anos do ocorrido, mas eu acho que é bastante relevante o questionamento. Porque, como todos se lembram, é importante eu voltar um pouco no tempo, e isso foi até dito, inclusive, pelo próprio senhor Aparecido Caldamone, que fazia parte da diretoria do hospital lá em 2008, eu também já ouvi isso de outros diretores do hospital, também naquela época, depois, né, em 2013, mas se referindo a 2008, diziam que o hospital tinha um pequeno déficit ali, contornável, até 2008, e de 2009 a 2012, pouco se ouviu falar do hospital. Tem vereadores aqui que faziam parte daquela legislatura, o vereador Bacana e a vereadora Patrícia, sei que houve vários questionamentos, mas há uma razão, porque muito pouco foi dito de 2009 a 2012 em relação ao hospital. Porque a gestão foi uma gestão compartilhada. Né? Tempo inteiro, a gestão do hospital se confundiu com a gestão da prefeitura. Para se ter uma ideia, a compra de medicamentos, por exemplo, para as unidades básicas de saúde, eram realizadas através do hospital sem processo licitatório. E logo em 2013... quando o próximo prefeito assumiu, ele simplesmente falou, vamos analisar essa situação. Já constatou que aquilo era, pelo menos na ótica dele, e isso tudo está sendo ainda, com certeza, levantado pelo Tribunal de Contas, isso foi apontado e interrompeu-se esse processo e a prefeitura passou a administrar aquilo que era prefeitura e o hospital a administrar aquilo que era hospital, da forma como a legislação determina. Só que no início de 2013, por exemplo, um dos pontos que foram levantados, e foi assunto até recentemente agora, aquele fatídico R$600 mil que o hospital alega que a administração 2009-2012 ficou devendo e não pagou no final do ano. Depois, aquela diretoria ainda que continuou de 2013 a 2016, cobrou os 4 anos a administração municipal para que fizesse esse pagamento. E todo momento a gente questionava. Espera aí, o secretário de administração da prefeitura municipal, o senhor João Luiz, era o superintendente do hospital. Ele ocupava os dois cargos concomitantemente. E a prefeitura simplesmente não empenhou esses 600 mil que o hospital diz que era devido. Eu não sei se era devido, né? Não faço parte do hospital, não fazia parte daquela administração. Mas o hospital, a diretoria, alegava isso. Então, quer dizer, de 2009 a 2012, muito pouco foi passado para a opinião pública, simplesmente porque havia um consenso ali dentro, entre hospital e prefeitura. Agora, logo no início de 2013, quando começaram os embates, até todos se lembram aqui, houve um rompimento do vice-prefeito com o prefeito, justamente por causa disso, porque o prefeito não concordava com aquela diretoria e o vice-prefeito era um defensor daquela diretoria. Né? Então, obviamente, que ali a coisa começou a apartar, vamos dizer assim. E uma das coisas que eu acho que é muito relevante é isso. Será que é legal essa situação de você receber dois salários, um na prefeitura e o outro como superintendente do hospital? Eu nunca consegui essa informação de forma oficial, não sei. Então eu estou perguntando agora porque, como houve uma intervenção, hoje a prefeitura está dentro do hospital, então, sem dúvida alguma, a atual administração tem como levantar se foi pago, o que foi pago, se foi legal esse pagamento, se não foi legal. Né? Então, a minha questão é essa. Tá? Eu deixo claro aqui que aquela diretoria do hospital, na minha visão, cometeu uma série de equívocos que, pelo que eu ouvi dizer agora, nos próximos dias, será apresentado um relatório. Pelo que eu vi, um relatório mais de 2013 e 2016, mas eu acho que devia vir antes. Mas a gente sabe que é complicado, mas eu lembro muito bem quando nós levantamos toda a questão ali, que de 2009 a 2012 foi um período em que o hospital aumentou em muito a sua dívida, porque foi constatado, simplesmente não vinha a público, não vinha muito a público. Começou a vir a público em 2013, quando começou esse embate, esse confronto da administração municipal com o hospital, com aquela diretoria, que também em nenhum momento quis entregar o hospital, em nenhum momento sinalizou que gostaria que a prefeitura assumisse, obviamente porque não gostariam que a prefeitura assumisse, seguraram firme ali, né, com unhas e dentes, os 4 anos, da forma como puderam, e tem algumas coisas que precisam ser levantadas, e uma dessas coisas é o que eu coloco no meu requerimento. Quero saber se é legal, se de fato aconteceu, né? Que eu acredito que tenha sim acontecido, mas eu quero uma resposta oficial e vamos ver se aconteceu. E se aconteceu, sem dúvida nenhuma, nunca é tarde para tomar as providências cabíveis. Então, esse é o motivo do meu requerimento. Muito obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 916/2017, do vereador Paulo André Bertone Faneco, solicitando ao prefeito informar a lista completa de todos os profissionais, enfermeiros, auxiliares de enfermagens, serviços gerais, dentista, médico, etc., por unidade de saúde, especificando quais são os concursados e quais são contratados pelas instituições conveniadas, Hospital São Lucas e Samaritano.
Em discussão o requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 917/2017, do vereador Paulo André Bertone Faneco, solicitando ao prefeito informar se a prefeitura repassará valores adicionais às entidades conveniadas do município. Em caso afirmativo, qual valor será repassado para cada uma delas?
Em discussão o requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, o motivo do meu requerimento, todos já sabem, no início desse ano foi encaminhado um projeto de lei fazendo então os repasses para as entidades do município. E esses valores, eles vieram exatamente os mesmos valores de 2016, do início do ano de 2016. Acontece que em 2016, do meio para o final do ano, não me lembro exatamente a data, as entidades estavam precisando de mais recursos, E a prefeitura repassou, então, naquela oportunidade, mais 50 mil reais para a PAI e mais 30 mil reais para a creche Maria Leonor, para o patronato e para a FAI. Então, 30 mil para cada uma delas e 50 mil para a PAI. E, obviamente, que a situação das entidades hoje, novamente, é apertada. Se o ano passado, com esses recursos adicionais, já foi difícil fechar as contas, a gente sabe. Agora nós estamos nos aproximando novamente do final do ano. Então, o meu questionamento é se a prefeitura pretende fazer um repasse adicional agora no final do ano, como foi até cogitado no início do ano. E eu digo isso aqui também, já voltando um pouquinho no passado, porque no ano de 2016, quando nós discutimos aqui a LDO, a atual secretária de Assistência e Desenvolvimento Social do município, a senhora Márcia Praxedes, ela convocou todas as entidades para comparecer aqui, né, ela liderou o movimento para que essas entidades pedissem mais recursos. E na época até, eu utilizei essa mesma tribuna e disse o seguinte, disse que, em primeiro lugar, que não adiantava fazer emenda, porque o prefeito, em 2017, teria total autonomia para fazer os repasses que ele considerasse justo e que coubesse, obviamente, no orçamento do município. Foi o que eu disse aqui. As emendas não teriam nenhum efeito prático. E até na época, o vereador Julinho apresentou uma emenda aumentando, então, alguns repasses para as entidades, aumentou o valor dos repasses das entidades. Acho que a vereadora Patrícia, bacana, que estavam aqui, se lembram disso. E a senhora Márcia até me ligou na época pedindo para eu votar favorável àquele aumento de repasse. E eu disse a ela, falei, Márcia, posso até votar, mas não tem nenhum efeito. Se o prefeito que estiver na frente da administração municipal em 2017 quiser fazer esse repasse adicional, quiser passar mais recursos, ele vai fazer, ele faz uma suplementação e repassa esses recursos. Essa emenda, ela serve só para fazer oba-oba. Foi exatamente o que eu passei para ela. Mas, já que você está pedindo, está todo mundo querendo que aprove a emenda, eu voto a favor. E então nós votamos a favor, a emenda foi aprovada por unanimidade de votos. Certo? E agora nós estamos vendo exatamente aquilo que eu falei. Os recursos repassados não foram aumentados em nada, nem um real, né? E ainda não houve, pelo menos até agora, nenhum sinal de que pelo menos aqueles 50 mil mais 30, 30 e 30 serão repassados. Então, como a própria secretária, naquela oportunidade, liderou um movimento para que as entidades tivessem acesso a mais recursos, eu entendo que agora a secretária tem a caneta na mão. Agora o orçamento está na mão dela, ela é executivo. Então, da mesma forma como ela me pediu para que eu votasse a favor daquela emenda, que aumentava repasse para as entidades, hoje eu jogo a bola novamente para a administração da qual ela faz parte. Né, que agora se posicione, porque agora ela é governo. Então agora é o momento que ela, de fato, tem a caneta na mão e pode agir. Então a minha questão é justamente essa. Se as entidades terão, pelo menos, o mesmo repasse que tiveram no ano passado, ou se o valor realmente ficará aquém. Então esse é o meu questionamento, e eu aguardo uma resposta da Prefeitura. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir a mesa.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, boa noite. Gostaria apenas de colocar mais uma informação aqui que passou despercebido pelo vereador Paulo André. É que, infelizmente, a situação desse ano é mais grave do que a situação do ano passado. Pois, o ano passado, não tivemos atraso no repasse federal. E esse ano, infelizmente, o repasse federal não tem sido, não tem chegado às instituições. Então, Maria Leonor, AFAI, Patronato, não estão recebendo o repasse federal, que vem num valor único para a Prefeitura, e é feito a distribuição. E é desse federal que a instituição paga os seus projetos, paga os professores específicos, e infelizmente as crianças estão saindo perdendo, porque estão tendo que ser cortados os projetos, estão tendo que ser cortados os serviços prestados, e infelizmente a instituição tem se mantido apertada, porque tem que fazer muito evento, muita festa, e isso vai sobrecarregando, porque os pais precisam ajudar. E a situação dos pais também não é numa situação muito agradável, pelo desemprego que está o nosso município, todo mundo sabe. Uma coisa leva a outra.
Uma parte, vereador.
Pois não?
Não, eu apenas aproveito o gancho do vereador falando a respeito das verbas federais, porque eu me recordo que o ano passado houve atraso, mas a prefeitura colocou na frente e ficou aguardando o repasse. Eu me lembro até porque em dezembro, acho que chegou só em dezembro, e a administração até ficou preocupada em não receber esse recurso em dezembro e ter problemas porque repassou um dinheiro que não chegou, mas no final acabou chegando o recurso e deu tudo certo. Talvez, se for o caso, também pode ser solicitado isso para a administração atual.
Vereador, mas foi o restante. Esse ano ainda não veio o repasse. Nada. E o que acontece? Infelizmente, a instituição, a prefeitura já cede outras coisas, por exemplo, professores, funcionários, alimentação e tudo mais. Caso contrário, infelizmente, nossas instituições estariam de portas fechadas. Muito me preocupa o ano que vem, com a mudança da contratação total pela instituição, se houver esse tipo de atraso, as instituições não conseguirão se manter, pois os professores, a alimentação será contratada pelas próprias instituições. Então, esse atraso é um risco muito grande para todos nós que trabalhamos em instituições, mas principalmente para os atendidos, para os idosos, para as pessoas excepcionais, para as crianças. Então, é interessante que a secretária de Assistência Social, Márcia Prachedes, dê um passo à frente e se aproxime um pouco mais das instituições, para saber que realmente nossa situação não é uma situação delicada. E essa situação dos repasses não é nem uma situação de ajuda. Já é uma situação para salvar nossas instituições. Então peço que realmente haja também o apoio de todos nós vereadores, que eu acredito que ninguém deseja mal para nenhuma instituição. E esse repasse é fundamental para que nós continuemos de portas abertas. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento. Não havendo mais requerimentos, passaremos à votação global dos requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. E os contrários que se manifestem. E são aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, e havendo tempo ainda no grande expediente, concedo a palavra dos senhores vereadores inscritos previamente pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Vereadora Janete Cunessa.
Pedro.
Pedro Santos, Reginaldo Parente, Rafael Frabete,
consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Vereador Fabinho Policinani.
Conceda a palavra aos vereadores.
Com a palavra, a vereadora Janete Cunessa.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas, público aqui presente e os internautas que nos acompanham. Bem, este mês, nós temos várias comemorações, nesse mês de outubro, né? aconteceram muitas festas, então eu escolhi uma das comemorações que eu achei, nesse momento, nessa hora, a mais importante, para fazer aqui uma homenagem aos nossos professores. Já que eu não tenho como aumentar o salário das colegas, por que não, então, lembrar da importância dela na vida das pessoas, da comunidade, das crianças, dos jovens, dos adultos estudantes, né? Então, eu peço para o Fabiano a gentileza de passar um vídeo que eu selecionei. Gostei muito dessa mensagem e eu gostaria de saber aqui, nesta plateia, entre os colegas vereadores, quem daqui é um professor? Que fique de pé, por favor. Letério não é professor? Sua formação é professor. Né? Então... É, em nome...
Infelizmente, deu 5 minutos. Você pode voltar nos próximos... Pode voltar nos próximos 5 minutos para a Janete para concluir, tá? De nada. Fiquei de pé, ó. Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Gostaria também de parabenizar todos os professores. Tenho a honra de trabalhar com professores já faz alguns anos. Da rede municipal já passaram quase 60 professores ali comigo na creche. Então, aprendi a admirar cada dia. As lutas, é muito lindo, mas dentro da sala de aula, às vezes, é um pouco difícil. E, então, parabenizo as professoras pelo trabalho com carinho, pelo trabalho com amor com as crianças e adolescentes. E, sem dúvida nenhuma, é uma classe que merece ser aplaudida, não apenas uma vez ao ano, mas todos os dias, pois cada dia de um professor numa sala de aula merece aplauso. Falando em professores e educação, eu gostaria aqui de parabenizar a todos os envolvidos no terceiro encontro da educação compensatória que aconteceu no Teatro Municipal. Foi, não tenho nem palavras para dizer como foi. As crianças que lá estiveram apresentaram muito bem. Teve o auxílio do poder público com o transporte. As professoras que prepararam as crianças, as fantasias, as músicas, foi tudo muito bem organizado. Parabenizo aqui tanto a instituição ao qual trabalho, o Instituto Maria Leonor, que fez a apresentação da Chapeuzinho Vermelho, como também um musical dos anos 60, como também o coral do patronato com todas as vozes das crianças. Foi de emocionar tanto os professores que organizaram, como a Sandra que estava à frente, como os pais que estavam lá presentes. Eu achei muito bonito a presença do pai e da família presente ali naquelas apresentações, pois além de valorizar o trabalho das crianças, valoriza o trabalho das professoras, das coordenadoras, e merece todos os aplausos, todos os envolvidos no projeto Leitura da terceira apresentação da Educação Compensatória. Fico aqui, meus parabéns a Sandra Moretti, a todos os professores que envolvidos. Não vou citar nomes, pois cada professor envolvido na Educação Compensatória, na apresentação no teatro, na última apresentação agora, é digno de aplausos. Parabéns aos professores. Não tem nem o que dizer. Foi o dia dos professores, mas se nós tivéssemos todos presentes naquelas apresentações, com certeza o nosso coração encheria muito mais de alegria a parabenizar os professores pelos trabalhos que eles estão fazendo com nossas crianças. Parabéns a todos os professores da rede municipal e principalmente aos professores da rede que trabalham com compensatória. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a retomar os trabalhos como presidente.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo.
Novamente tomo a tribuna e se lembrar do professor é olhar para o passado e olhar os anos que arduamente nós fomos ministrados e edificamos não só o nosso conhecimento, mas também junto com a nossa família foi edificado o nosso caráter, né? E por isso aí, como muito bem foi lembrado aqui, uma justa homenagem, né? Ser professor é ser altruísta. Ser professor é ter um ideal de ensinar como bandeira. Por isso, fica aqui a minha gratidão aos professores, né, da rede pública, que têm ministrado e ensinado as nossas crianças e adolescentes aí a vislumbrar, a buscar um futuro, uma projeção e uma perspectiva. Também gostaria de frisar aqui e não poderia deixar de lembrar nessa tribuna e externar a minha gratidão e os aplausos aos presidentes, né, do Rotary Club de Garça, Rotary Club Real e Rotary Club Azul, pela realização da primeira caminhada contra a fome, né? E conseguiram arrecadar 3 mil quilos de alimentos. Nesse momento difícil em que a sociedade vive, é bonito ver pessoas que se movendo, se mobilizando em favor do seu próximo. Eu acho que esse é um exemplo a ser seguido por todos nós. Nesse momento de dificuldade, nós vemos aí pessoas passando uma penúria na sua vida, sofrimentos, e quando você vê mãos se estendendo em favor delas, é importante de nós enfatizarmos e nós realçarmos essas condutas. Fiz um requerimento hoje com relação à revitalização das praças, o requerimento 905/2017. Eu acho importante, como eu frisei aqui outrora, a questão de Garça ser uma cidade bonita, ser uma cidade que, desde pequeno, sempre me encantei com a beleza de Garça. Eu acho que é importante, está certo que nós enfrentamos uma situação financeira não muito favorável, mas mesmo assim eu creio que o Executivo deve voltar os olhos para alguns aspectos que eu penso eu que é de suma importância, né? Eu vejo aquela a Praça Pedro de Toledo, vejo aqui a Praça da Matriz, vejo a Praça Tancredo Neves, cartões postais de nossa cidade. Nós precisamos, dentro da possibilidade, revitalizar, fazer com que elas voltem a ser um instrumento de convívio da população, como outrora, né? A Banda Santa Cecília, ali no Cine São Miguel, as famílias se encontravam para conversar, para se congratular-se. Era muito gostoso. Hoje, infelizmente, a tecnologia tem distanciado o homem e as famílias. Então é muito importante que nós voltemos os olhos para aquilo que é importante para nós, os relacionamentos. Eu acho que uma revitalização das praças, citei essas 3, mas tem muitas outras aí, que seria importante o Executivo, talvez, envidar esforços para implementarmos uma Garça mais bonita. Essas são as minhas palavras, e eu agradeço a atenção de vocês. Contem comigo, muito boa noite. Obrigado.
Consulta o senhor secretário, está mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Bom, primeiramente, queria parabenizar a Secretaria da Saúde. No último dia 11, fez a capacitação dos profissionais que atuarão nas residências terapêuticas. Esteve no município a assessora técnica do assessora do setor técnico de saúde mental da Secretaria do Estado. Residências terapêuticas são aquelas residências que nós já até discutimos aqui na Câmara, que é a nova adequação, né? Então, interessantíssimo isso, essa adequação, para que sejam melhores atendidas, então, as pessoas que dali necessitam, os usuários. Aproveitar o gancho, parabenizar e agradecer à secretária Paula Mirala pelo trabalho que ela fez até aqui, pelo trabalho que ela desenvolveu nesses tempos de dificuldade que a gente tem que tirar o chapéu, porque o mutirão da oftalmologia, o mutirão da ortopedia, o mutirão do Papa Nicolau feito após o horário, isso tudo a gente tem que lembrar sempre de parabenizar a Paula, que foi encampado por ela na secretaria, até agora muito bem assistida. E parabenizar também pela escolha da nova secretária, porque a Nathalie é uma menina excelente, muito capacitada. Então, parabenizo a Paula pelo que ela fez até aqui e a Nathalie, porque eu tenho certeza que ela vai fazer. de uma capacidade técnica gigantesca, muito decidida, e tenho certeza que vai ter uma boa frente na secretaria. Então, parabéns a Paula e boa sorte, então, à nossa nova secretária, Nathalie. Gostaria também de aproveitar esse restante para fazer um pedido. Nós, do município, está passando por uma campanha de conscientização no trânsito. Esse é o slogan, foca no trânsito. Esses materiais foram fornecidos pelo governo do estado a fim de conscientizar o trânsito em todos os municípios. Conseguimos enxergar, infelizmente, que o problema de trânsito não é só de Garça. É de nível estadual e até a nível de país inteiro, porque nós temos aí uma cidade desenvolvendo, aumento de veículos e pouco se fala em conscientização de trânsito. Então, esses materiais estão sendo distribuídos e colados pelo município. Gostaria que todos se atentassem a essa conscientização, os pais mostrar para as crianças e as crianças mostrar para os pais. Tem também um panfletinho que o município está distribuindo, fazendo a conscientização sobre a Zona Azul, as alterações, né? E também nesse panfleto fala para onde vai o dinheiro, que o dinheiro arrecadado da Zona Azul é utilizado na manutenção dos serviços e projetos sociais envolvidos pela Patrulha Juvenil. Queria utilizar esse tempo aqui, então, para dar esses recadinhos. E, por fim, parabenizar toda a organização da Festa do Peão. Viu, bacana? Parabéns. A festa estava excepcional, organizadíssima, uma festa familiar, uma festa que não tivemos ali problema, fui todos os dias. Então, parabéns a você, parabéns a toda a equipe organizadora, e que vocês possam continuar fazendo essa festa para o município, que nós vimos lá que tantas pessoas gostam, e nós somos carentes também de atrações aqui regionais, então essa festa sua também se torna uma atração regional. Meus parabéns a você e toda a comissão organizadora. Muito obrigado e boa noite.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, o vereador que compõe a mesa, os vereadores presentes, a plateia e os internautas. O motivo de eu levantar é que, quarta-feira, eu e a vereadora Patrícia Marangão ficamos sabendo que o governador do estado de São Paulo estaria em Veracruz, fazendo uma entrega, e comunicamos à prefeita de Veracruz que estaríamos lá para pedirmos também por nossa cidade, né, vereadora? E na data de quarta-feira levamos novamente mais dois pedidos ao governador, pedindo em nome do Hospital São Lucas. Nós fomos pedir, conseguimos conversar com ele, levamos o pedido até as mãos dele, e ele disse que vai sim analisar com carinho, né, Patrícia? E que mandou até uma mensagem para a nossa cidade. E nós temos esperança que ele vai nos ajudar, com certeza. E vamos continuar correndo atrás. Onde ele for, a gente vai atrás. Bom, o segundo é, gostaria de parabenizar a Nathalie. Hoje eu e a vereadora Patrícia estivemos lá na Secretaria de Saúde, conversando com a Nathalie, uma pessoa muito humilde, que já está ali há 14 anos, entende bem do assunto. Nós fomos desejar a ela que ela obtenha sucesso, porque ela sabe o que está fazendo. Parabéns mesmo. Parabéns ao Antônio Franco dos Santos, o bacana, também, por causa da comissão, também a comissão organizadora da festa, do rodeio. Estava show de bola, eu não pude ir, mas acompanhei tudo de perto. Parabéns. Bom, por último, eu gostaria de falar aqui das respostas dos requerimentos. Olha, gente, eu estou muito triste. Se continuar assim, eu não vou fazer mais requerimento. Te juro. E não é motivo de sorriso, não. É motivo de choro. Porque a resposta vem assim, ó. Tudo que você pergunta em atenção ao contido no expediente supra, a sugestão foi encaminhada ao setor competente para análise e possível atendimento. Aí vamos para outra. Em atenção ao contido no expediente supra, a sugestão foi encaminhada. Gente, isso não é resposta. Eu já falei, torno a repetir, eu vou representar contra, porque isso daqui não é resposta.
Isso não é resposta. Quero deixar bem claro, essa resposta não é para mim, gente. Eu já sei. A resposta é para a população. Não é para mim, é para a população. Eu só tenho a dizer a vocês que eu lamento muito. Porque cada vez que vocês me mandam um requerimento com essa resposta do Ctrl-C, Ctrl-V, eu levo na vila onde me pediu. Eu entrego na mão do munícipe. E falo para ele, ó, o Ctrl-C, Ctrl-V respondeu para você, viu? Só isso. Infelizmente. Mas eu espero que mudem essa postura, porque é desagradável. É desagradável. E vou continuar fazendo meus requerimentos. Mesmo que ela venha assim no Ctrl-C, Ctrl-V, né? Fazer o quê? Ela é o que nós temos para hoje, né? Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo tempo remanescente do grande expediente, concedo a palavra aos vereadores para um novo turno de discussão pelo prazo de 5 minutos. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Vereador Marcão. Vereador Fábio Policinani. Vereadora Patrícia.
Vou falar. Vereador Rafael.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Vereador Paulo André. Vereadora Janete.
Deise.
Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede a palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente Pedro Santos, nobres edis, público que nos acompanha aqui no plenário e pela rede mundial de computadores. Gostaria de agradecer inicialmente a nobre Edil Janete pela bela homenagem aos professores, né? E eu não posso também deixar de parabenizar essa classe, da qual faço parte há mais de 2 décadas, com muito orgulho, com muita felicidade. Aproveito e mando um grande abraço aí para todos os professores lá do CSA Objetivo, onde eu trabalho há mais de 2 décadas, e também para todos da rede pública municipal e estadual pelo seu dia. Parabéns, professor. Eu gostaria também de parabenizar pessoas porque a semana passada foi uma semana mais curta, né? Tivemos o feriado e emendou-se, né? Então foi uma semana mais curta. E a partir do feriado aconteceram algumas festas em homenagem ao Dia das Crianças aqui na nossa cidade. Então eu gostaria de parabenizar aquelas pessoas que, de uma forma voluntária, organizaram essas festas. Nós tivemos festas em vários pontos aí da cidade. Tivemos no Jardim São Lucas, na Borba Gato, Cavalcante, Araceli, e também em outros pontos que a gente não ficou sabendo. Mas essas pessoas voluntárias, que fizeram questão de dispor o seu tempo para organizar, dar um pouco de alegria através de festas para essas crianças, realmente merecem essa nossa lembrança. Por falar em lembrança, não posso deixar aqui também de fazer um agradecimento a Paula Mirala, que está se afastando, mas continuará prestando voluntariamente serviços dentro da possibilidade, claro, a Secretaria Municipal da Saúde. Saúdo a Nathalie, que estará sucedendo aí dentro da Secretaria. Paula, tenha certeza, você como ex-aluna minha, que você vai ter muito sucesso aí nesse período pelo qual você está se afastando. Vai dar tudo certo, fique tranquila. E a Nathalie vai tirar de letra já pela experiência, né? Mais de uma década já trabalhando aí na Secretaria da Saúde, como bem lembrou o vereador Fábio. Foi questionado hoje, através de requerimento do meu amigo particular Wagner, e já tinha sido recentemente, através do Paulo André, um requerimento da CEGEL, direcionado à CEGEL, referente à Liga de Futebol, né? Então, muitos podem perguntar, bom, você é funcionário da CEGEL, é ligado ao esporte e não tem se manifestado? A questão é o seguinte, como bem foi respondido, ainda está tudo no campo dos estudos. Então, não adianta a gente ficar levantando hipóteses, que aí vão se criar vários caminhos, né? Na verdade, basicamente, os estudos que estão sendo feitos para a criação de uma liga, porque há um apontamento de que o pagamento dos árbitros e representantes que trabalham nos jogos varzianos está sendo feito de forma errada.
Permite uma parte, vereador, rapidinho.
Pois não.
Esse questionamento eu já levantei em várias vezes, porque parece que quando tem o calção, isso daí não pode ficar depositado, não pode ficar nas mãos do funcionário da CEGEL. Tudo que entra dentro de um órgão público, ele tem que ir para o erário, tem que ir para o caixa. Então, eu acho que essa maneira que fazem é errado. Então, pela lei, isso não está correto.
Então, tudo vai ser adequado, vereador, e na hora certa a gente estará oficializando. E nesse final, Garça é conhecido por tantas coisas boas, e também eu não posso deixar de citar da capacidade do vereador aqui ao meu lado, Antônio Franco dos Santos. Parabéns, viu, bacana? Pela organização da festa, viu? Garça tem que ter muito orgulho de ter um organizador de eventos da sua magnitude. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os vereadores, a plateia. O motivo de eu subir aqui é que semana passada foi exibido um vídeo aqui em cima, e quando eu cheguei na minha casa, eu recebi uma visita que me deixou muito feliz, porque eu falo que quando há verdade, a gente não precisa ter medo. E hoje vocês vão ver o que é politicagem. Pode passar, Fabiano. Paga aí, por favor.
Infelizmente, as pessoas tentam distorcer para que nós não façamos a cobrança. E o nosso direito como vereador é cobrar o poder público para que ele vá até o problema e resolva a situação. Semana passada, eu disse na tribuna, hoje, semana passada eu estive com a família do Nicolas, me procurando realmente para que nós pudéssemos pedir para o promotor que entrasse com um mandado de segurança para que não fosse feito o corte de energia. Pois a criança utiliza um balão de oxigênio, cilindro, respirador, e a família está passando por bastante dificuldade. Porém, quando eu passei essa situação para o promotor, o Nicolas me disse que não estava recebendo a cesta básica e nem a fralda do município. E hoje eu cobrei na tribuna isso. Só que os vereadores se armaram de mentiras, eu disse que é mentira, porque é mentira. E graças a Deus, o Nicolas, que é uma pessoa muito honesta, e a mãe dele, a Raquel, também é honesta, vieram até a minha casa para gravar esse vídeo. Então, por quê? A prefeitura, ela tem obrigação de dar assistência para a família. É o mínimo que o poder público tem que ser. Então, eu só quero fazer uma pergunta para o Nicolas. Nicolas, você está gravando esse vídeo forçado? Não. Por que você veio em casa? Você estava recebendo esta cesta básica?
Fazia 3 meses já.
3 meses de recebimento. Estou mentindo, Nicolas. Foi que você me passou dentro do fórum. Ele estava recebendo papel?
Não.
Ele estava recebendo fralda, Nicolas?
Não.
E quando você começou a receber a fralda?
Você deve pegar primeiramente e falar na especial. Aí você passou tudo e vai pegar a matéria comunitária.
Sim. sétimo erro, problema, porque a família não pode pagar por isso. Então, fica aí a dica de administração, para que vocês façam as coisas corretamente. Não tente me prejudicar, porque eu vou cobrar e vocês terão que atender a população. Eu não peço para mim, mas peço para quem necessita. Inclusive, nós fizemos a rifa. Fizemos, já vendemos os números da rifa, que a vereadora Patrícia Maria deu uma bolsa, e eu estou doando um bolo de coração, porque é o que nós podemos doar. É claro que todo mês, se a gente puder, nós vamos ajudar, porque é uma causa justa. Agora, a pessoa ir lá na sua casa, gravar uma coisa e distorcer, está errado, não está em inglês. Está errado, não é? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Alguém ofereceu dinheiro para vocês? Não, né?
Não.
Não. Mas pressionaram de uma forma. Foi rápido. De alguma forma pressionaram. Por isso que você ficou coagido em dizer o que eles queriam ouvir. Foi errado, né? Mas fica aqui o meu apelo à administração que faça as coisas certas e nós vamos acompanhar. Espero que vocês não apelem com a família, porque nós vamos acompanhar de perto o caso. Tá bom, Raquel? Isso aí. Isso aí, Raquel. Obrigado. Essa é a
volta. Querer pôr a minha neta em rede social, jamais. Agora, para dar dinheiro para pôr em rede social, pode comprar para mim, entendeu?
Isso aí.
Se qualquer coisa, qualquer conversa, pode pegar em mim, que eu respondo.
Eu agradeço, Raquel, de coração, por ter ido até a câmara. Eu
agradeço.
Tinha uma sessão?
Isso é uma pessoa muito especial para mim.
Obrigado. Eu agradeço.
Eu sou um promotor que ninguém se manifestou de fazer isso, dá dinheiro, que dá. Mas para falar assim, ó, te apoiar para você, promotor, não foi, foi você, tá?
Eu agradeço de coração, podem contar comigo sempre, independente de ser vereador ou não, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado.
Bom, fica aí, cada um tire suas conclusões. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, senhor presidente, Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu gostaria de falar sobre também o Dia do Professor. Eu fiz primeiramente um magistério aqui em Garça, inclusive nossa turma completou agora 30 anos e depois fiz letras na PUC de Campinas. E para minha pessoa é uma honra ter essa formação. Eu gostaria nesse momento, claro, de agradecer todas as professoras de Garça, que eu sei que é uma classe que sempre me apoiou. Elas até já vieram aqui este ano me prestar um importante apoio. E isso, como eu disse naquele dia, vai ficar para sempre marcado na minha memória. Eu frequento muitas creches em Garça, muitas escolas, então é um contato muito grande. E obviamente que isso gera, então, uma boa amizade. Então, parabéns a todas e a todos os professores de Garça. A gente espera, a vereadora Janete disse que não pode, né, como aqui saiu no telão, o salário de um deputado, mas quem sabe a gente consiga um pouquinho mais, né, Janete? Não que um deputado, mas um pouquinho mais do que elas já recebem hoje, né, no decorrer desses 3 anos que ainda faltam. Afinal de contas, são formadoras e são elas que ensinam as nossas crianças com grande dificuldade. E eu digo com grande dificuldade porque nem mesmo o material escolar esse ano chegou nas escolas. Tem muita escola com problema. A gente faz essas visitas e percebe, já tivemos infelizmente até acidente em uma escola. Agora tem uma quadra com problema. Então, vamos torcer para que essa classe seja vista assim com um olhar mais carinhoso. Então, parabéns, foi muito bom o seu vídeo, viu, Janete? Fez com que todos refletissem. E no meu nome também, eu deixo a todas um abraço especial. Sobre festa no Dia das Crianças, que aqui foi mencionado, né, que teve em vários lugares, teve ainda no Lar Meimei. Então, eu gostaria de parabenizar o pessoal do Lar Meimei, que atende, né, várias crianças durante o ano, e também no dia 12, eles fizeram um evento com a criançada. Foi uma festinha muito bonita, simples, mas muito bonita, e contando com doações da comunidade. Aproveito também para dizer que o importante é a gente poder fazer as coisas. E como eu disse aqui no dia, no episódio que envolveu o vereador Fabinho, ele tentou ajudar. Eu acho que é isso que ele vem tentando fazer. Então, acho que não é preciso ninguém denegrir o trabalho do outro. Graças a Deus, né, Fábio, que a família, assim que terminou a sessão, te procurou e ficou demonstrado que você não teria feito politicagem. Como eles disseram, você é uma pessoa importante para a família. E eu percebo, durante a nossa vereança, que você tem se esforçado muito. Você tem um interesse em querer ajudar ao próximo. E isso que é o bom no nosso papel, na nossa função, não é, Pedro? É a gente poder saber dos problemas e tentar ajudar. Deixo aqui também as minhas felicitações à Nathalie. Eu já tinha até enviado uma mensagem, mas hoje fui até a secretaria dar um abraço e dizer que com certeza teremos um bom relacionamento. E hoje mesmo, o problema da seringa, que eu passei para ela, para uma pessoa carente, ela já se comprometeu em estar resolvendo. Então, isso que é bom, a gente poder ter um bom contato com os secretários. Então, Nathalie, boa sorte, que Deus a proteja. Obrigada.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Senhores vereadores, quem nos assiste, gostaria de dizer que este vídeo passado há pouco não desmente a situação passada na semana passada de forma alguma. Até porque o que foi doado, o que foi dado e o que foi ajudado para essa família está documentado. Tem documento. Eu entendo que eu não queria mais ocupar o púlpito para falar desse caso. Porque muitas pessoas me pararam na rua dizendo que nós expusemos demais essa família. Mas, de certa forma, já que tem a exposição, né? Se existiu um atraso, uma entrega de cesta, não significa que não foi entregue a cesta, ou que ele deixou de receber essa cesta. E também ele não pode falar que nunca foi ajudado, porque ele sabe que nós ajudamos ele. Certo, Deise? Janete? Certo? Outros vereadores? Certo? Além disso tudo, entendo também a situação do pai. Entendo de verdade. O porquê? Quando você está numa situação de dificuldade, você pede ajuda para quem você pode, né? Você se preocupa com esse mês e com o mês que vem e com outro mês e assim por diante. Então eu entendo a ajuda do pai pedir ajuda para todos. Tem que pedir mesmo. Agora, não pode falar que a prefeitura não ajudou. Tem documento. É fácil. Provar é fácil, né? Provar que ele foi ajudado é fácil. Em relação à fralda que ele não recebia, é porque faltava uma documentação. Ele diz não saber que tinha que levar a receita. Gente, acho difícil não ter avisado ele que tinha que levar a receita. Vocês me desculpem. E outra coisa também que achei muito deselegante é a indução dizendo que foi forçado a gravar o vídeo. Quem conhece a Márcia Prechede sabe do que eu estou falando. Né? A Márcia trabalha com crianças e com família a vida toda dela. Ela não tem por que forçar nada disso. É impossível isso ter acontecido. Existiu sim um desconforto e um desespero dessa família necessitando de ajuda, e eles vão pedir ajuda para todos que eles podem. Talvez, no pedido de ajuda, podem ter se precipitado em alguma informação. Mas dizer que ele nunca foi ajudado, que a prefeitura não ajuda, me desculpe, isso não vai colar. Ficou provado através de documentos aqui que ele sempre foi ajudado. Então, esse vídeo não desmente em nada do que foi dito semana passada. Apenas coloca, mais uma vez, a família em evidência e em exposição.
Se permite uma parte, vereador?
Permito.
Eu também concordo com você, acho assim, a exposição da família é complicado porque a menininha é uma criança que realmente necessita de cuidados. A família é carente e existe o desespero ali da família. É, muitas vezes converso com ele, ele trabalha no Big Mart, e você vê o desespero da família. Eu acho que isso daí, vocês, né, junto com a Márcia, com o pessoal, que nem o Fábio, que está se propondo ajudar, né, a vereadora Patrícia, aí vocês deveriam se unir e não expor mais a família, e principalmente a criança, que ela não tem culpa nenhuma, né, e tem o sofrimento aí de todo mundo. Então acho que é interessante era deixar para resolver essas questões internamente.
É, concordo com você, vereador. E no momento que você sobe e fala aqui que teve semana passada, inclusive eu estou com a gravação no celular, que a família estava passando fome, passando necessidade, essa frase foi dita aqui com essas palavras. Eles não passaram fome, eles não passam situação de fome. Podem até passar necessidade ou vontade de alguma coisa, mas fome não. Isso sim é denigrir a imagem de uma família. Agora, fico aqui o meu recado ao Nicolas, a toda a sua família, que você pode contar com este vereador e tenho certeza com todos os outros vereadores que aqui estão. E continuar contando com o auxílio do município. Você pode sempre contar com o auxílio do município. E pode continuar também pedindo ajuda para outras pessoas, para quem você quiser. É, esse vídeo nada vai mudar no meu posicionamento e também tenho certeza que quem acompanhou os dois vídeos e a situação colocada não tem nada de desmentir e nada de mentir. Aqui foi colocada uma situação a qual o vereador se defendeu do jeito que ele achava melhor. Então, Nicolas, família, estamos à disposição. Prometo, a partir de hoje, aqui, a minha palavra, não mais tratarei esse assunto em Câmara Municipal. Os outros vereadores fiquem à vontade. Muito obrigado e boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Fala com o vereador Paulo André Faneco, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, eu só gostaria de fazer uma observação a respeito desse caso, que eu acho também que é uma exposição que desnecessária. E agora, desculpa eu jogando a real aqui do que eu penso, eu acho que uma secretária municipal entrar dentro da casa de um assistido e pedir para gravar um vídeo, porque não foram eles que pediram para ela gravar um vídeo, né? Para vir trazer para a Câmara, acho que o erro foi dela. Tá? Deixo bem claro aqui, acho que isso não é papel de secretário municipal. Ir numa casa, pedir para gravar vídeo, para mostrar que está atendendo. Acho que o erro foi de lá. A família depois veio até aqui, na sessão, para conversar com o Fabinho, e a família quis gravar um vídeo para ele. Foram dentro da casa dele gravar o vídeo. Então, a situação é bem diferente, tá? A situação é bem diferente, e eu repito aqui, não acho que é postura de um secretário municipal e dentro da casa de um assistido, gravar vídeo para ficar fazendo, chame do que quiser, vai, não vou dizer o que eu penso, mas é politicagem, tá? Desculpa, é o que eu penso. Bom, acho que o assunto está encerrado, né? Espero que esteja. Eu gostaria de abordar aqui uma questão.
Eu peço, por favor, que não haja manifestação no plenário, por favor.
Gostaria de abordar uma questão aqui referente à ADG. Eu não sei nem se a Deise está por dentro, eu acho até que não está ainda, né? Mas eu fui procurado pelo Marcelo Galvão, que é consultor aqui em Garça, uma pessoa realmente muito capaz, e ele me chamou para conversar porque ele está com uma intenção aí muito boa de fazer um projeto junto com a ADG para tornar a ADG de fato uma referência regional de assistência para a pessoa com deficiência. Realmente, o projeto é um projeto ambicioso. Ele se propôs a fazer esse trabalho gratuitamente e ele quer contar com o apoio de todos. Então, ele até me colocou que ele tem amizade com vários vereadores aqui. Ele citou alguns nomes, eu não me lembro agora, mas ele disse que já tem amizade com vários vereadores aqui e que ele quer conversar com todos individualmente para que todos apoiem. E fui na casa dele, conversei com ele.
Por favor, dona Maria, não se manifeste no plenário.
Não, então eu pude conversar com ele. na casa dele nesse fim de semana, conversamos bastante, ele me apresentou toda a intenção dele, quer fazer um trabalho voluntário, e já conversou com o Miltinho, e enfim, eu acho que é um projeto interessante, as ideias são muito boas, e eu comentei com ele que eu utilizaria a tribuna aqui apenas para informar os vereadores que todos, ele tem a intenção de conversar com todos, e provavelmente ele vai procurar. Tenho certeza que terá o apoio de todos vocês aqui, certo? E, sem dúvida alguma, é um profissional que vale a pena, porque ele é muito capaz, está se propondo a fazer um trabalho de forma voluntária, né? Então, acho que nós temos que abraçar aí, sem dúvida nenhuma. Tenho certeza, a Deise estava com o nominho lá já, deve ter ligado já essa semana, não sei se não ligou ainda, mas ele já estava nas primeiras da fila lá para conversar. A gente sabe que a Deise está bem próxima ali da DG, acho que o Bacana também. Então, apenas aproveito esse espaço aqui para pedir também o apoio de todos vocês e eu, sem dúvida nenhuma, vou me engajar com ele nessa. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Cunha pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Bem, gente, concluindo então a homenagem aos professores, parabenizo todos os presentes aqui, todos os professores do município, do estado, estadual, federal, todos aqueles que fazem parte dessa tão grandiosa, esse grandioso ofício que eu exerci por 30 anos na minha vida e tenho muito orgulho de ter a formação e exercido minha profissão de professora. Então, parabéns para todos nós. Muito obrigada. Como eu disse no início, nós tivemos nessa semana muitas comemorações, né? Teve o dia de Nossa Senhora, que teve uma comemoração grandiosa, que eu participei no Salão Paroquial com o Padre Anderson. Foi muito boa, muito bonita, momento de fé e oração. Quero fazer aqui um cumprimento especial para aquela que todo ano me procura, independente de ser ou não vereadora. É lá no Jardim Paneiras, na Escola Orani, há muitos anos tem sido feito uma festa no Dia das Crianças. É a senhora Juscelina Teixeira Nunes, a popular Jô. Ela, o ano todo, ela procura as pessoas, ela perturba, ela insiste e ela consegue realizar uma festa muito linda lá na quadra da Escola Orani para todas as crianças do bairro. Sei que o nosso colega, o vereador Pedro, esteve lá, o prefeito, a primeira-dama, a secretária, a Márcia Praxedes, esteve também prestigiando. Eu não compareci, Jô, porque eu também tenho uma creche em casa. Eu tenho 5 netos e eles estavam lá e fazendo questão da presença da avó. Para ficar 5 minutos na festa, eu preferi apenas mandar o pipoqueiro, que disse ele que deu conta do recado na questão das pipocas naquela festa. E pode contar comigo também enquanto for ou depois desse cargo que ocupo hoje como vereadora. Também gostaria de tocar no assunto da família Nicolas. É uma pessoa que eu particularmente tenho ajudado. E gostaria, para a gente parar de falar nesse assunto, que todos os vereadores aqui fizessem também uma contribuição, por que não? Mensal, já que estamos assim tão condoídos com a situação da criança que não tem culpa do que está passando. Quero dizer ao Nicolas que pode contar com o meu apoio mensalmente. Muito obrigada a todos, uma boa semana e bom descanso. E parabéns, bacana, pela grandiosa festa que você preparou. Com apoio, claro, da comissão organizadora, mas é a primeira vez que eu participo em Garça de uma festa deste naipe na festa do peão. Parabéns.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Deise será peão, pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Deise.
Boa noite, presidente, da qual cumprimento demais membros da mesa, caros colegas, público que nos assiste aqui pela internet. Eu gostaria de agradecer à diretora, a senhora Isabel Cristina Zanotti Jodas, do CSA, pela organização da arrecadação de brinquedos junto às crianças. Foram arrecadados mais de 500 brinquedos junto às crianças do centro do coleginho, para o Centro Comunitário do São Lucas, onde houve uma festa em que teve cachorro-quente, pipoca, algodão doce, refrigerante, bolo, e a participação especial do Lebertine Recreações, que se apresentando como Batman, e levando junto a Mulher Maravilha, gratuitamente, completando a alegria das crianças que compareceram ao evento comemorando o Dia das Crianças. Então, deixo meu abraço e a minha gratidão a todos os colaboradores que fizeram essa festa um sucesso. E gostaria também de parabenizar a comissão organizadora da festa do peão, bacana. Não pude ir, mas fiquei sabendo que foi um sucesso. O Luiz trabalhou com nós. Então, parabéns, tá? Todo ano eu gosto de ir, mas esse ano houve um imprevisto e não deu para ir. Então, parabéns, tá? E gostaria também de falar que na ADG o prédio está todinho reformado esperando uma ação. Então, que venha esse Marcelo, eu não conheço, e que ele abrace aquele prédio lá que foi reformado com todo carinho, com todo sacrifício, com todos os colaboradores que eram para estar desenvolvendo os projetos lá, e o prédio está lá parado até agora sem nenhum projeto. Então, que venha esse projeto e boa sorte a esse Marcelo. Que ele consiga desenvolver os projetos que ali é direcionado a realmente as famílias que precisam. As famílias, a gente precisa levar as famílias do deficiente para alguma atividade, resgatando a dignidade dessas famílias que têm as pessoas especiais. E quanto ao caso da Pietra e o Nicolas, eu não poderia deixar de falar também, porque eu acabei me envolvendo. Todas as vezes que eu fui procurada, eu atendi ao pedido. Todas as vezes que eu fui mencionada, não deixei de atender, ajudando com cesta básica, pagando conta de energia, arrumando até portão, que não é o caso, né? Que não vem ao caso, mas, né? Vamos lá. Então, fico feliz também que outros vereadores possam colaborar, porque é um fardo pesado para esse casal tão jovem, tão inexperiente, que precisa de orientação. Eles precisam ser orientados, eles não têm estrutura para estar atendendo a todas as necessidades da criança que é especial. Então, eu fico feliz também que outros vereadores se tomem como posição e ajudem mesmo, que é o que é nosso papel, é ajudar também, não só arrumar problema, e sim trazer a solução. Então, deixo o meu abraço aqui a todos. E eu gostaria de agradecer também a Patrícia Cirilo, que mais uma vez me atendeu prontamente. Semana passada eu já agradeci. Gostaria de agradecer ela novamente, Patrícia Cirilo da Saúde, que sempre prontamente me atende aos pedidos. Então, uma boa semana a todos. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, fim do grande expediente. Desejo uma boa noite a todos e está encerrada a presente sessão.